Metrópolis. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I'm wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around, crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. I don't care.
Informação e muito mais.
We don't have to worry about nothing. 'Cause we got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the light put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the match, play it loud, giving love. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. And the lights turn down. They don't know what they heard. Something much been done. Giving love to the world. Open eyes in your hands. Shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 5h58.
Rádio Metrópolis. 104.1.
Acabou a brincadeira. A fase 2 do Bolão dos Corneteiros começou. E agora é mata-mata. Pra levar um smartphone zerinho, você vai ter que cravar os placares mais tensos da Copa. E atenção, os pontos da primeira fase continuam valendo, mas tem jogo liberado pra palpite todo dia, pra você virar o jogo. Palpite agora mesmo, enviando a palavra bolão para o nosso Metrozap 82201041. Você recebe o link do bolão e joga direto do celular. Bolão dos Corneteiros, é só na Rádio Metrópolis, amigo.
Rádio Metrópolis
104.1.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Rádio Metrópolis.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo para Brascar.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. É neste domingo às 17h na Arena Mané Garrincha. Patrocínio Sesc DF. Ingressos em Ticket and Go.
Rádio Metrópolis.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. Arroba Trust BSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Paradinha Rádio Metrópolis.
Amanhã tem paradinha da Rádio Metrópolis na Almoda Jacob do Cia. Venha conferir de perto as melhores ofertas para você comprar seu carro zero quilômetro. Almoda Jacob. No Cia Trecho 2. Passa lá.
ZYC 498. 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Na Rádio Metrópolis. Bate-papo Metrópolis.
Hoje é sexta-feira, dia de bebê morar, cair na gandaia, ver a noite passar. Começa agora o Bate-papo Metrópolis pra tentar te animar. Aquele programa que te traz as notícias de um dia, de um momento, da política, do DF, do sexo, da zoeira. De tudo, meus amigos, sejam muito bem-vindos, vambora. Bancadinha mais ou menos composta e completa. Janaína Oliveira, mais ou menos, boa noite.
Sextou, boa noite.
Sextou também, bem mais ou menos, pra Thiago Gomide, boa noite.
Mais ou menos é o...
Que isso?
Boa noite.
Boa noite, mais ou menos, numa sexta, mais ou menos, pro nosso mais ou menos JP.
É isso, boa noite mais ou menos pra você também que tá mais ou menos.
E ela que nunca é mais ou menos, Beriston!
Menos é mais, vamos nessa!
A gente começa o programa com ela, Carol Levai, não?
Não, ela não.
É o Hudson Diniz.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Se avisar. Boa noite, Patrick. Boa noite para os nossos amigos da bancada. Vamos lá seguir com as nossas atualizações. E agora vamos falar sobre alerta de acidente no Lago Sul, no acesso à QI-23. O acidente foi uma colisão entre carro e moto. Os bombeiros já estão no local prestando os atendimentos. Quem segue nesse momento no sentido DF-001 tem como rota alternativa seguir através da terceira ponte na conexão com a DF-027. Assim, o motorista foge do trecho de menor velocidade. Comer bem do jeito mais prático, a Copacol lançou frango de verdade na bandeja exclusiva para air fry. Só proteína, temperos naturais e air fry sempre limpa. Experimente. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Tá bravo, hein?
Eu preciso ser avisado, Ministone. Eu preciso ser avisado.
Mas era ele ontem, é ele hoje também.
Parece que vazou. Vazou, JP. Vazou, eu não ouvi, não. Eu não ouvi, não. Mas eu preciso ser avisado. Não sei quem vai. Mas tudo bem.
CPI,
Carol Levai.
CPI.
Carol Levai provavelmente tá com alguma doencinha, né? Então vamos saber como é que ela tá. Se ela estiver ouvindo a gente. Um beijo, Carolcita. Melhoras pra você. É, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a escala 6x1 ou o fim dela, né? O fim da escala 6x1. Uhum. A gente vai fazer um grande debate aqui. A gente vai trazer representantes de sindicatos a favor, representantes de sindicatos contra. A gente vai fazer uma grande mesa redonda. Gostei de mesa redonda, viu? É. Thiago Gomide, né, definiu bem. É, mesa redonda aqui pra gente debater, pra gente, né, se aprofundar nesse assunto. E já convido você para essa grande mesa redonda, para essa grande discussão. 8220041 é o nosso Metrozap. Se você estiver fora de Brasília, é só colocar o 61 na frente, tá? 619-8220-1041. Vamos debater esse assunto. Janaína.
Oi.
Você fez uma carinha fechada. O que aconteceu? Você tá tristinha?
Não, tô com frio só.
Hoje é sexta-feira. Você passou
assim
a tarde inteira reclamando de tédio.
É. Não, foi eu não, foi o Thiago.
Também. Os dois. É, os reclamando de tédio. Tá parado,
uma pessoa
tá parado.
Que não reclama.
É, bom, eu vou ficar quieto. Mas é impressionante como hoje, realmente, de notícia, né? Esses dois aqui, aliás, os três, o JP também, adoram correr atrás de umas notícias, viu? Adoram
correr. Claro.
E quando não tem notícia, é impressionante, vocês não sossegam, né? Vocês ficam, meu Deus do céu, tá acontecendo nada nessa tarde.
Vai dando um tédio,
é? É, né? Pois é. É, e aí, Jana, o que você traz?
Já que você estou, vamos falar
Jacques
de
Wagner?
Pizza. Quem gosta?
Pizza. Ah, fala aí, Jacques Wagner, pizza, sempre bom.
Hoje é o dia da pizza, gente.
É mesmo?
É, aí eu tenho uma pergunta pra vocês. Quantas pizzas o DF produz por dia?
Eu acho que 63 mil
pizzas. Ai, engraçadinho.
Não, essa pergunta, eu quero saber de vocês e dos nossos ouvintes, qual é o sabor de pizza que vocês mais gostam?
Que
qual que é o seu sabor favorito?
Calabresa, sem orégano.
Sem orégano. Nossa.
Impressionante, a Jana não tira a calabresa.
6 horas e 5 minutos, dá tempo.
Dá tempo do quê, mulher?
Do esposo da Babi, cadê a Babi?
Verdade.
Manda
pizzaria Bahia.
Pizzaria Bahia, é verdade.
Hoje é dia da pizza.
Ainda dá tempo. É, calabresa, então, sem orégano.
Sem orégano.
E você, JP?
Eu gosto de calabresa também, mas...
Já sabe. Oh,
que isso?
Pizza, porque ele me falou outro dia.
6:06 da tarde, meu Deus.
Revelações no bate-papo.
Calabresa é sempre bom.
Calabresa é sempre bom.
Mas também uma portuguesa é boa também.
Nossa, tá aí uma das que eu mais, menos gosto. Portuguesa.
É mesmo?
E qual que você mais gosta?
Comer esses dias. Eu gosto de uma com três
portuguesa
porquinhas.
Você gosta?
Eu gosto.
Não é
bom.
Português?
Tá zoeirinho.
O que você
hoje,
gosta,
né?
Thiago?
Três porquinhos.
Que isso?
É.
Como assim?
É que ela vem calabresa, bacon e lombo.
Calabresa,
bacon e lombo?
Rapaz, você...
Três porquinhos.
Você não mata o porco, você esquarteja com o porco e bota na pizza. É mesmo.
Jeito,
é
três porquinhos, essa deve ser lá da sua região, não conheço essa pizza não.
Você é o lobo mau, né, Thiago? Miriam, e aí, você, qual o tipo de pizza, sabor que você mais gosta?
Atum.
Ah, não. Quem chamou a Miriam, gente?
Atum. Eu falei, não, mas eu falei atum porque ela é a minha segunda mais gostosa, mas eu gosto da primeiríssima, é portuguesa.
Aí, tá vendo?
É portuguesa.
Alguém me entende.
Eu fiquei curiosa.
Uma pizza com pimentão, ovo, é boa demais.
Muito boa. Nossa, amo.
É mesmo?
Eu gosto de ovo.
Ah, atum?
Que isso?
Ela levantou a sobrancelha
pra mim, bicho.
Sempre bom, eu falo pra vocês.
Aliás, é uma bela pizza, né?
Aquela
pizza
com ovo. Pessoa que pede pizza de atum que eu conheço.
É, nossa, complicado. É muito gostosa.
A minha preferida é pepperoni.
Ah, é peperoni. É muito peperoni.
Você gosta de uma calabresa apimentada,
é
então,
um né? peperonizinho. É maravilhosa, é bom demais.
Manda aí. A boca fica inchada.
Chega. Manda aí pra gente. Manda aí pra gente no Metrozap 8220041. Qual é o sabor de pizza que você mais gosta? E na política, hein, JP? O que, que a gente
fala
tem?
Pizza, né? Pizza, deu, né? Fome, viu?
Deu,
né? Deu. Vamos mandar um recado pro...
Alô, Pizza Bahia.
É. Vamos lá. É. Seguinte, a gente teve hoje uma notícia muito importante, que foi Flávio Dino mandando investigar o glorioso Valdemar da Costa Neto.
Ih!
Deu ruim, hein? Porque ele não tem mandato de deputado, mas estaria interferindo na destinação de emendas parlamentares.
Ué!
Ele não pode fazer isso, né?
Rapaz.
Não podia, mas enfim. E a gente teve o presidente Lula fazendo uma reunião hoje importantíssima sobre minerais raros e criticando a inveja de Donald Trump com relação a esse assunto, já que o Brasil é um dos que tem, né, no território a maior quantidade de terras raras no mundo.
Beleza. E no DF, Thiago Gomes?
Olha, aqui no DF a gente vai dar destaque para um inquérito aí da Polícia Civil, do Ministério Público, sobre as merendas escolares aqui no Distrito Federal. A gente vai detalhar um pouquinho disso aí daqui a pouco e também vamos trazer um cenário, Patrick, de como que está o consumo de cigarros eletrônicos, que o DF tem pesquisa indicando que o DF lidera isso aí no país, viu?
Rapaz do céu, não adianta dizer que faz mal, não adianta colocar imagem de... Mas se bem que o eletrônico não tem, né? Aquelas imagens feias de, né, pra tentar afastar um pouquinho, minimizar um pouco a história. Miriam, o que, que a gente tem de prêmio hoje, hein?
Nós temos hoje o kit com os produtos Família do Sítio.
Minha.
Você sabe que esse é um presentão exclusivo da Família do Sítio e da Rádio Metrópolis.
Yes.
E é muito simples participar.
É isso, hoje é sexta, né? Mas a gente tá né? tirando. Eu faço. 8220-1041.
Eita!
8220, porque o Thiago não quer mais fazer. 8220-1041. Participa aí do nosso bate-papo, gente. É essa coisa maluca aqui mesmo, mas acredite você ou não, a gente traz notícias, viu? E notícias sempre com credibilidade, sempre com apuração e com o nome da marca Metrópolis, ou seja, tem muita credibilidade e relevância. Beleza? Mas daí é do nosso jeitinho.
Beleza.
É do nosso jeitinho, né, gente? É daquele jeito, né? Então, 8220-1041. Eu quero dar um recado, né, pra quem tá participando do nosso Bolão dos Corneteiros, porque a gente liberou hoje, né, os palpites dos dois próximos jogos das quartas de final. Argentina e Suíça, Noruega e Inglaterra. Então você já pode optar nesses dois jogos que acontecem amanhã. Tá bom? Então, se você quiser, está no nosso Instagram, @RadioMetrópolis, ou você pode pedir aqui para Miriam Stone, no nosso Metrozap. É só mandar escrever a palavra bolão. Escreve bolão, ela já tá sabendo, vai mandar para você o link direto. Fechado? Já. Eu vou até aproveitar e fazer isso durante o bate-papo, tá? Fica aqui com a gente, porque durante o bate-papo eu vou liberar já os palpites em primeira mão, da semifinal da Copa do Mundo. Tá acabando, gente.
Tá, só tem
tá
mais
acabando.
Quatro jogos?
É, tá acabando, mas tem um terceiro lugar,
tem mais
lugar,
seis jogos, né? Tem
um
terceiro lugar.
Tem um terceiro, que serve pra nada, mas ele existe. É, então, durante o bate-papo, a gente libera em primeira mão aqui pra você o palpite para a semifinal. França e Espanha. Espanha que passou hoje da Bélgica por 2-1 com os goleiros. Ô, os goleiros da Bélgica, eu vou te falar, viu?
Batendo roupa.
Com todo respeito ao Courtois, viu? Mas o segundo não era o Courtois, mas também fez a mesma coisa. Enfim, 8220-1041. Bora lá.
E a gente, vamos começar falando aqui então sobre a investigação contra o presidente nacional do PL, o Valdemar da Costa Neto, porque hoje ele entrou na mira do Supremo Tribunal Federal. Ele é suspeito de interferir, mesmo sem mandato, na distribuição de emendas parlamentares. A decisão foi do ministro Flávio Dino e bloqueou 119 milhões de reais em bens de Valdemar.
Como esse povo tem dinheiro?
Tem, né? Rapaz, que impressionante.
119 milhões?
Hoje o negócio mais lucrativo do Brasil é a formação de partido. Segundo a investigação, mensagens, planilhas e documentos apreendidos na Operação Transparência indicam que Valdemar orientava o destino desses recursos por meio de servidores da Câmara dos Deputados. A suspeita é de que esses funcionários organizavam e caminhavam emendas conforme as ordens do presidente do PL. Só que, aí que mora o segredo da questão, eles registravam que essas emendas estavam sendo enviadas por deputados federais atuais, ou seja, que estão lá na Câmara dos Deputados. Yeah. E isso dava uma aparência legal a esse procedimento. Bom, a polícia identificou pelo menos 21 emendas que somam esses 119 milhões e que teriam sido direcionadas por Valdemar. Os investigadores apontam indícios de crimes de peculato, que é quando o recurso público é desviado da finalidade, e associação criminosa. Na decisão, Dino diz que há indícios consistentes de que Valdemar, mesmo sem mandato, teria atuado como um articulador para a distribuição dessas emendas, função que é reservada aos parlamentares. O ministro autorizou o bloqueio de bens para garantir essa reparação aos cofres públicos, mas negou buscas e apreensões e quebras de sigilo, pedidos que foram feitos pela Polícia Federal. Essas investigações continuam e a gente teve agora pouquinho o glorioso Valdemar se pronunciando, soltou uma nota.
É sempre nota, né?
É, em que ele diz o seguinte, que recebeu com surpresa a decisão do ministro Flávio Dino. E que negou categoricamente, essa é a palavra que está aqui na nota, a prática de qualquer crime. Não há prova ou mesmo indício de que tenha aderido conscientemente a um suposto esquema criminoso. É natural e legítimo no sistema democrático que um presidente partidário dialogue com deputados, defenda prioridades programáticas e articule interesses nacionais e regionais, além de influenciar politicamente a própria bancada, e que não há nada criminoso nisso. A atuação somente poderia ter relevância penal se acompanhada de indícios concretos de fraude, desvio funcional, ocultação deliberada ou apropriação indevida da execução da despesa pública. E esses elementos não estão lá. A defesa lamenta a exposição prematura da investigação, especialmente quando desacompanhada de elementos indiciários em período de especial sensibilidade, que é o período eleitoral.
E o senador Flávio Bolsonaro saiu em defesa do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar afirmou que a Polícia Federal atua de forma seletiva e acusou o órgão de perseguir adversários políticos, enquanto, segundo ele, ignora casos envolvendo integrantes do governo. Flávio classificou a investigação como mais um exemplo de uso político das instituições. A operação teve como alvo, como já citado aqui pelo João Pedro, né? Valdemar e outras pessoas ligadas ao partido.
E olha, a Câmara dos Deputados oficializou a perda dos mandatos dos deputados federais Paulão, do PT de Alagoas, e Daiane Bittencourt, do União Brasil do Ceará. Tomar um metrópolis.
É bom, hein? Tá ruim aqui. Eu acho que é alguma coisa que tá dando alergia.
É a Janaína. A decisão foi publicada após determinações do Tribunal Superior Eleitoral que alteraram o resultado das eleições de 2022 com a retotalização dos votos nos dois estados. Com a mudança, assumem as vagas Nivaldo Albuquerque, do Republicanos de Alagoas, e Priscila Costa, do PL do Ceará. A retotalização ocorreu depois das decisões da Justiça Eleitoral que anularam votos por irregularidades eleitorais nas chapas envolvidas.
A gente trazendo o noticiário agora aqui para o Distrito Federal. O Ministério Público instaurou um inquérito civil para investigar um contrato de quase 100 milhões de reais para o fornecimento de utensílios da merenda escolar na rede pública. A apuração busca verificar a regularidade da contratação e da execução do acordo firmado pela Secretaria de Educação com a empresa responsável pelos kits destinados ao programa de alimentação escolar. Essa investigação foi aberta cerca de 2 meses após a própria secretaria suspender os pagamentos do contrato, depois de tomar conhecimento de uma suposta relação pessoal entre a então fiscal do acordo e um representante da empresa contratada. Segundo a pasta, uma auditoria foi iniciada imediatamente para verificar o recebimento desses materiais, a utilização dos kits e possíveis irregularidades. A servidora responsável pela fiscalização pediu a exoneração da função e do cargo comissionado ainda em maio desse ano. A contratação foi firmada em novembro do ano passado e prevê o fornecimento de 455 mil kits para as escolas da rede pública. Até agora, cerca de 150 mil kits foram entregues e 461 unidades de ensino. Desse total, 125 mil já foram pagos, enquanto outros 25 mil permanecem com os pagamentos suspensos até a conclusão da auditoria. O Ministério Público vai acompanhar a legalidade de todo esse processo e pode adotar novas medidas caso sejam encontradas irregularidades.
É, mas olha só, mas vocês estavam Silvio, com saudade de mim, não?
Claro!
Mas aí! Miriam, eu quero pedir pra você.
Fala, Silvio.
Eu quero pedir pra você aquela música, Silvio Santos vem aí.
Tá,
pode colocar, não. Por favor, porque a gente vai falar de promoção.
Oba!
E promoção é só coisa boa, e coisa boa é aqui, na rádio Metrópolis, é na rádio Metrópolis. Eu mudei de emissora e às vezes eu me perco. Você sabe que eu só trabalhei em três emissoras em toda a minha vida. Eu trabalhei na Manchete, eu trabalhei na Rede Globo e trabalhei no... Aê! Olha só, quem quer dinheiro? Mas aí, já receberam hoje. Hoje é dia 10, caiu na conta. Ó, vamos falar então da promoção. Essa promoção é uma especialidade, Thiago Gomide. É a promoção Tanquinho Cheio. Aí, aqui na Rádio Metrópolis. Vale R$500 em dinheiro vivo. E vale mais do que dinheiro, porque não é ouro, é dinheiro vivo, porque é Pix. É pra você encher o tanque do seu carro. E aí, para você participar, você precisa anotar dois horários do toque da buzina e mandar no nosso Metrozap. Qual que é o número, Thiago? Beleza, 8220-1041. É 8220-1041. E todo sábado, às 11 horas da manhã, tem ganhador aqui na Rádio Metrópolis. Então, fique esperto, fica ligadinho aí. Você sabe... que a promoção da buzina, calma. Eu tô pensando, ela é mais frequente do que o baú da felicidade. E a Telecena? Porque a Telecena, como dizia o Lombardi, meu grande amigo Lombardi, era de hora em hora o S, né? Informe, etc. A buzina é o tempo todo. É a buzina o tempo todo. Então você fica esperto na nossa programação. Anota aí dois horários e dois dias da buzina e manda no nosso Metrozap. E aí agora você tem a chance. Você tem a chance de anotar mais uma buzina. Vamos lá, Miriam. Mas são 6:20.
Olha, gente, Brasília registrou no mês de junho, né, esse que encerrou há 10 dias atrás, a maior inflação do país, segundo os dados divulgados pelo IBGE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 0,52% na capital federal, bem acima da média nacional de 0,16%. O resultado foi puxado principalmente pelos aumentos nos gastos com transporte, saúde, vestuário e habitação. As passagens aéreas subiram mais de 11% e a gasolina ficou 1,74% mais cara, e os preços dos planos de saúde também, nas consultas odontológicas e das roupas também avançaram, ficaram mais caras. Em contrapartida, a queda nos preços dos alimentos, como tomate, arroz e carnes, ajudou a amenizar a inflação.
E olha, a Justiça Eleitoral determinou bloqueio de até R$227,7 mil em bens e contas de Ana Cristina Siqueira Vale. Sabe quem é?
Ana Bolsonaro.
É, a ex-esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida foi tomada para garantir aí o ressarcimento de recursos públicos depois de irregularidades na prestação de contas da campanha dela à deputada distrital em 2022. Segundo a decisão, Ana Cristina não comprovou despesas feitas com dinheiro do fundo eleitoral e deixou de quitar o débito mesmo após ser notificada. Com isso, a justiça autorizou o bloqueio de contas bancárias e de outros bens até o valor da dívida.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos lá, vamos saber como é que tá o trânsito em tempo real nesse sexto. Sexta-feira, normalmente, é daquele jeito. É ou não é, Hudson Diniz?
Vamos lá, atualizar agora a situação de quem segue no sentido Taguatinga e Ceilândia e vai encontrar a EPIG com redução de velocidade apenas nos desvios das obras. Observando aqui as nossas câmeras, estrada Parque Taguatinga tem fluxo carregado após o CIA até a conexão com o Jockey. Uma rota alternativa para o motorista que sai da região do plano piloto nesse momento seguir através da estrutural com melhor movimentação. A pista reversa adianta o caminho. Começou o feirão de ferramentas da Leroy Merlin. São milhares de produtos do precinho. Grandes marcas com até 30% de desconto. Corre pra loja app ou site. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Ihá! Ihá! Dois... Aê, tava com saudade. Vamos fazer uma... Ihá! Ihá!
Ihá! Aí eles não pegaram, tá vendo?
De novo. 8220041, valendo, portanto, kit café do sítio, bom demais, aquele cafezinho cappuccino. O cappuccino do café do sítio é uma delícia, tá?
É uma delícia, é verdade.
É uma delícia.
Se mande for aí... de canela, então, é bom pra caramba.
Exatamente. Mande aí mensagem no nosso Metrozap, 8220041, e já concorre, portanto, a esse kit. Faça como o...
Lógicas e das...
Boa noite, Metrópolis. Aqui é Fátima Pereira. Só para mandar um áudio para elogiar quem imita o Silvio Santos. Perfeito.
Mas não tem ninguém imitando.
Que massa, muito legal. Meu sobrinho imita.
Boa.
Mas esse daí tá imbatível, viu?
Que isso,
top, tá demais. Boa noite, bom trabalho,
boa, pessoal. Silvio. Boa, Silvio. Parabéns para você. Silvio Santos é sempre sensacional. Mais um.
Agora vocês mandaram bem, hein? Dia Mundial da Pizza.
É.
A minha pizza favorita
é qual?
É a Marguerita.
Preferencialmente
mussarela de búfala e manjericão.
Nossa, dele é premium, né? Gourmet.
Rapaz,
mussarela de búfala.
George.
Lá do Paraná. Ele podia mandar uma pra nós.
Eu gosto muito de quatro queijos também, sabia?
Ah,
eu gosto muito de gorgonzola na pizza. Ah. Aliás, eu sou um grande fã de gorgonzola.
Filé com gorgonzola é bom demais.
É. Mas na pizza, não,
na
né?
Pizza de
na
filé pizza? Com gorgonzola
ah,
é muito bom.
Ó, legal, hein? Muito interessante, bom. Interessante.
Excelente.
Quem que fez o... Que
não
foi?
Sei.
Por que, Miriam? Quem você tem?
Foi o Pedro.
Ah, falou aquela que pizza de atum.
Atum.
Ah, é. Se lascar.
Vocês de preconceito.
Vocês parem. Vocês sabem que o peixe que grita, como é que tem uma piada com o atum?
O peixe quando ele cai do prédio, qual
é,
barulho?
É, qual é o
barulho? Esse não é o barulho.
Do telhado.
Atum. Eu preciso lembrar.
Filho, foi a primeira piada que meu filho contou na vida. Voltou da escolinha, na época da creche, contando essa aí.
É mesmo?
Você acredita que eu não sabia? Eu aprendi com ele.
Juro. É isso que som faz um peixe. Peixe a cair de um prédio de 20 andares. Tum. É, legal, gostei. Mais um.
Ué,
caiu mesmo.
Gata.
Tá treinando.
Boa noite, gente. É o segundo dia do meu filho falando que a Miriam é linda.
Não, nada corrigido.
Ontem ele não falou, não.
Ela está tão linda, mas não compara com seus olhos. Rádio Metrópolis, informações.
Mas já não entendi. Não, peraí. A Miriam é tão linda, mas não... Não, ele deve ter falado
alguma coisa. Ele falou alguma coisa porque eu falei em cima. Vamos repetir.
Bota de novo. Vamos ser justos.
Miriam! Gata!
Boa noite, gente. Já é o segundo dia do meu filho falando que a Miriam é linda. É uma gatinha. E Miriam, olha a lua. Ela está tão linda, mas não compara com seus olhos. Rádio Metrópolis, informações muito mais.
Rapaz, é muito mais informação.
Tem janela aqui no estúdio pra nós.
Fiquei fofa agora.
Você sabe
a. Fiquei toda fofa.
Ficou, é?
Fiquei, olha.
Tá bem. Aí quando vai lá fora pra ver, é um eclipse. Não tem
Mas é minguante. O Feliciano é o puro sinônimo de hiperfoco. Hiperfoco é ele. Só quer saber. Agora não manda nem boa noite pra mim.
É só.
Vai direto pra Miriam Stone. Não que eu esteja reclamando.
É o objetivo.
Não. Fique à vontade. Não vai conseguir nada mesmo. Fique à vontade. Tá tudo certo.
Manda pra eles também, Feliciano.
Não.
Mas continua. Dá um beijinho no seu filho. Que gracinha ele lindo, falando. Né? Dá um beijinho nele.
Tá caindo na dele, hein? Tá caindo na dele. 8220041. Participe aí você também, Miriam Stone.
E no próximo bloco a gente fala sobre o tema do dia, hein? A gente vai falar mais uma vez sobre o fim da escala 6x1 que continua emperrado no Senado Federal, enquanto o Milestone tá perdidinha, porque ela ficou nervosa. Não sai daí não, participa desse debate com a gente, o negócio vai ferver. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar dois toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador. Yes! Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu sou a Rádio Metrópole.
Oi, galera, eu sou Nivaldo Maia, de Planaltina. Anotei o toque da Boizinha e ganhei então em dinheiro vivo. Valeu, Rádio Metrópolis, é show!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Juliano, o gaúcho churrasqueiro, especialista no preparo de carnes, roda gigante, roletes, constelação, parrilha, equipamentos que realçam o sabor e garantem o preparo com excelência. O Juliano Churrasqueiro, a verdadeira tradição gaúcha em Brasília. Garantia de um churrasco com sabor autêntico, de quem carrega a essência do Sul. 91978118 ou siga no Instagram, o Juliano Churrasqueiro. Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. É neste domingo às 5 da tarde na Arena Mané Garrincha. Patrocínio Sesc DF. Ingressos em Ticket and Go.
Rádio Metrópolis.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha dois dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Paradinha Rádio Metrópolis.
Amanhã tem paradinha da Rádio Metrópolis na Almoda Jacob do Cia. Venha conferir de perto as melhores ofertas para você comprar seu carro zero quilômetro. Almoda Jacob, no Cia Trecho 2. Passa lá.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
We'll be right back.
Bate-Papo Metrópolis.
6:33, a gente está de volta ao seu Happy Hour de Notícias, o Bate-Papo Metrópolis. Bom, vamos lá, só pra gente reforçar, o bolão dos corneteiros tá valendo ainda, você que quiser participar, foram liberadas as partidas das quartas de final, né, entre Inglaterra e Noruega e Argentina e Suíça. Mande aí a palavra bolão para o nosso Metrozap 82201041 se você quiser palpitar, valendo nesta fase ainda, ou smartphone, hein? E a gente vai até as semifinais assim. Fica ligado, que vai ter um bolão exclusivo para a final da Copa do Mundo, valendo uma TV gigante. Beleza? Fica com a gente então, mande aí no nosso Metrozap 82201041 a palavra bolão. Bom, faltando 8 dias aí pro recesso parlamentar, o debate sobre o fim da escala 6x1 continua travado no Senado Federal. Como gosta até de falar o JP, Davi Alcolumbre tá sentado em cima das pautas importantes, das pautas bombas. A proposta que reduz a jornada de trabalho ainda não foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e segue sem relator e sem previsão de votação. Enquanto centrais sindicais cobram o avanço da PEC, representantes do setor empresarial defendem regras mais flexíveis e alertam para possíveis impactos econômicos. O Ministério do Trabalho também estuda exceções para algumas categorias profissionais, caso a medida seja aprovada. Uhum. E o fim da escala 6x1, né, JP, é o nosso tema do dia de hoje.
Sim.
Né? Então, o tema do dia vai falar sobre isso, a gente vai entender Por que sindicatos patronais alertam para possíveis danos ao setor, caso a medida seja implementada, sem um período de transição, e por que sindicatos de trabalhadores defendem o fim imediato dessa escala. E é muito importante a gente debater sempre sobre isso, né? É uma alteração ou uma, digamos, mudança na jornada do trabalhador muito impactante, e a gente precisa de fato realmente falar sobre isso o máximo possível, né? Então a gente agora vai falar sobre isso. A gente está aqui com duas pessoas muito importantes, tá? A gente, para participar desse bate-papo, a gente conversa com o presidente do Sindi Atacadista DF, Alaor Gomes Neto, que tá aqui com a gente ao vivo, né? No estúdio. Antes de mais nada, já desejar boa noite.
Boa noite, obrigado aí pelo convite.
Só peço pra gente. Isso, ao vivo você certinho, bonitinho?
Beleza.
Boa.
Agora sim.
Boa noite, Alaor. E a gente também tá por telefone com o presidente da Contrax, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, Julimar Roberto, que participa por telefone. Julimar, seja bem-vindo ao bate-papo, boa noite também.
Boa noite, Alaor, boa noite.
Boa noite, tudo bem?
Tudo bem.
Bom, vamos lá, a gente vai debater sobre esse tema que é de extrema importância, né? Gente, a proposta que acaba, né, de acabar, na verdade, com a escala 6x1, eu quero perguntar primeiro pro Alaor. É viável, Alaor, para todos os setores da economia, na sua concepção, ou alguns segmentos ali precisariam de algumas regras específicas, algumas flexibilidades?
A nossa posição lá no Sindi Atacadista não é de ser contrário à PEC, entendeu? Sim. O que a gente pleiteia nesse momento é um período de transição maior, né? É óbvio que lá no, que entre as categorias que estão dentro do sindicato, algumas são praticamente impossíveis de serem substituídas por automação, né? Os atacadistas, né, são responsáveis para entregar os produtos naquela última linha, né? Que a gente chama muito da última milha, entendeu? Então vai carga fragmentada, diferentes pesos, diferentes medidas, entendeu? Então existem algumas funções que são muito intensivas em mão de obra. Tá. Uma migração inicialmente de 60 dias e depois de 14 meses, às vezes a gente não vai conseguir, né? Já há uma escassez muito grande de mão de obra, né? Você vê que essa geração nova, ela quer muito trabalhar com internet, iFood, Uber, né? Então essa carga, descarga, essas atividades mais braçais, está tendo muita dificuldade em recrutamento, né? A gente está tendo muita dificuldade em recrutamento, já é uma vacância muito grande nesses cargos, uhum, né? E essa transição, ela poderia ser num prazo maior, sabe? Isso ajudaria muito o setor.
Julimar, como é que você enxerga essa questão, antes de mais nada, como é que o Contrax se posiciona nesse debate? E para você, existe aí uma necessidade de alguns setores da economia precisarem de regras específicas e flexíveis?
Bom, a gente legal o nosso posicionamento, mas acreditamos que todos os setores devem ser implementados o fim da escala 6x1. Claro que existe segmentos, cada um tem a sua diferenciação e possibilidades distintas. E a gente vê que a PEC que foi apresentada, ela já traz soluções para isso. E a gente acredita que as soluções ela vai surgir através das negociações coletivas entre o sindicato patronal e o sindicato laboral. E a PEC traz a PEC que foi aprovada no Congresso Nacional, na Câmara, ela já traz essa possibilidade. Acho que hoje tanto a parte patronal como laboral já tem maturidade para isso. E assim, a gente pode citar o exemplo extremo, né? Por exemplo, o trabalhador que trabalha numa plataforma lá no meio do mar, no oceano, eles vão ter que ficar 20, 25 dias, 30 dias lá naquele local de trabalho, entendeu? Então o sindicato vai se reunir e ver a possibilidade de como implementar essa situação para esses trabalhadores, entendeu? Ou seja, e a PEC vê a situação para isso. Por quê? Porque o sindicato vai se reunir e vão sentar e ver a possibilidade de como equalizar essa situação, né? Então a gente acredita que tem possibilidade de resolver, entendeu? Então tem situações que podem ser sim resolvidas através da negociação coletiva. E a PEC trouxe essa possibilidade, entendeu? Vai se encerrar, vai ter o fim da escala 6x1 com a implementação da escala 5x2, entendeu? Mas cada trabalhador vai ver cada sindicato e vai ver suas possibilidades, por exemplo, possibilidade que tem com o setor de hotelaria, né? Com o setor de bares, restaurantes e similares, o que o Alaú trouxe para o setor segmento atacadista, né? Vamos sentar e se reunir e ver como implementar essa possibilidade. Já existe, inclusive, atacadista já implementando no Brasil, em Brasília, né? Um atacarejo no tal, e não implementa a escala 5x2, né? É importante. E a dificuldade que a gente vê de contratação hoje, né, é justamente isso. As pessoas já não suportam mais, né, um dos motivos, sabe? Salários ruins que é pago hoje em vários segmentos é um dos problemas, mas também não suportam mais essa escala, né? Essa escala 6x1, ela já está insuportável. Então acho que lógico que não vai resolver todos os problemas, mas eu acho que com isso já é um incentivo de contratação.
É isso, Alaô. Ia te perguntar justamente sobre isso. Você falou de falta de mão de obra e o que se muito fala com o fim da escala 6x1 é que traria desemprego e aumentar o desemprego. Seria por causa disso? Vocês já estão se preparando para uma questão de contratação? Porque no meu ponto de vista, talvez geraria mais emprego e não ao contrário do que se diz. O que que você pode falar para a gente sobre isso?
Na verdade, a nossa preocupação não é a questão da escala 6x1 ou 5x2. É a questão da diminuição da quantidade de horas trabalhadas semanais. Assim, pelo que eu tenho conhecimento, né, hoje nós temos a liberdade de trabalhar 44 horas semanais, em 60 dias já cairia para 42 horas, uhum, e em 14 meses para 40 horas semanais, né? Os empresários que adotaram a escala 5x2, eles ainda estão praticando as 44 horas semanais, entendeu? Então, a grande questão não é a quantidade de dias trabalhados, é a quantidade de horas semanais que vão ser permitidas. Assim, um exemplo simples. Eu tenho 100 trabalhadores numa empresa que trabalham 44 horas semanais. Eles disponibilizam para a empresa 4.400 horas semanais. Quando passar a ser 40 horas semanais, eu vou ter 4.000 horas disponibilizadas. Então, eu preciso de mais 400 horas. Então, eu vou precisar de mais 10 trabalhadores, que seriam mais 10% de pessoas empregadas.
Entendeu? Aí, o que vocês precisariam era de um tempo para essa contratação. Seria isso?
É de um tempo. O sindicato, ele tem feito várias parcerias, né, com a própria Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho aqui do DF, com o SENAC, com o SESC, procurando, né, capacitar uma força de trabalho nova para exercer essas atividades. Por exemplo, repositor, entregas, né? Separação, logística. Né? A gente está tentando fazer isso. E a gente está tendo uma dificuldade muito grande. Né? Para você ter uma ideia hoje, né? Mais ou menos, a gente tem um giro de 34% das pessoas empregadas. Não estamos falando de demissão. A gente está falando de um giro normal entre as pessoas que estão empregadas, né? Elas vão mudando de carreira, vão fazendo outras opções, algumas pessoas se formam, entendeu? Então, assim, o setor atacadista, ele já está tendo uma dificuldade muito grande de repor a mão de obra. Então, por exemplo, quando a gente for precisar de mais esses 10%, vamos em tese, a gente vai ter dificuldade. Então, assim, um período de transição maior seria muito mais benéfico.
Qual período você acha que seria viável ou necessário?
Por exemplo, fazendo uma analogia hoje, né? Você, para investir num CD, né, para ter isso funcionando, para ter isso operacional, a gente precisaria de pelo menos 3 anos. Para a gente ter isso operacional.
A transição até o final dela, ou, por exemplo, é 60 dias? É 60 ou é 30?
60 mais 14.
Mais 14. Meses. Seria 3 anos o prazo final e esse inicial já 60 dias ou mais prolongado também?
A gente precisaria de pelo menos um prazo de pelo menos 12 a 14 meses, né?
Para a primeira transição. Para
a primeira transição. Apesar de das categorias poderem negociar, né, a PEC, ela já estabelece 42 horas semanais em 60 dias. Então, assim, não é uma questão de eu poder negociar com cada categoria, entendeu? Já vai vir uma redução de 2 horas semanais inicialmente.
E é interessante o que o Alaor está dizendo, porque países até da América do Sul mesmo, como Chile e Colômbia, que implementaram a jornada 5x2, teve uma transição de até 5 anos. Então, teve um período até relativamente grande para o setor se adequar. Né? A gente se coloca no lugar dos trabalhadores e quer que, né, como trabalhador, seja a gente quer que seja o mais rápido
queria
possível.
Queria saber até a posição do Julimar. Né, sobre esse ponto, sobre essa transição também, se concorda ou não, se acha que dá para encontrar um meio termo. Qual é o posicionamento, Julimar?
Bom, olha só. Sim, aí, tudo bem, o que o Alaú trouxe, mas veja só, tem um estudo do IPEA, tá certo? Acho que quem quiser pode verificar, que realmente é isso, numa proporção de 100 trabalhadores, daria um impacto de contratação entre 9 e 10%. Mas tem que levar em consideração outras situações dentro de uma operação geral, porque você não tem que levar em consideração somente a operação. Se você vai colocar mais 10 trabalhadores, a velocidade que ia se tratar dentro dessa operação, o quanto de energia que ia ser consumido a menor, o quanto de material de produção, etc., dependendo do local, entendeu? No final do estudo, a produção dentro dessa situação, de 10% de gasto de contratação, a produção total ficaria em torno de 1,8% a 2% de investimento, ou seja, não chegaria a esses 9% a 10%. Então, ou seja, o investimento não seria tudo isso. Então, o estudo do IPEA demonstrando. Então, não é necessariamente essa ordem, tá certo? Não é bem assim, entende? Porque às vezes as pessoas fazem essa matemática simples, mas não leva, entendeu, o custo total da operação toda. Entendeu? E assim, não é necessariamente nessa matemática. A gente acredita, porque, ó, veja, a gente levou em consideração, ao contrário do que se diz, né, todo mundo que nos escuta e o pessoal que nos entrevista, ao contrário do que se fala, foi feito um amplo debate na Câmara Federal sobre esse tema. Foi feito várias audiências públicas em todo o país, em todas as regiões, em vários estados, e escutados vários empregadores e também empregados, entendeu? E a população, tá certo? Para se chegar nesse ponto. Então, flexibilizou-se a proposta inicial para chegar nesse ponto, com estudos científicos apresentados para chegar na conclusão de que esse período seria um período suficiente para estar se implementando, tanto a questão da escala, como também a redução da carga horária, tá? De 44 para 40 horas.
Quer responder, Alô?
Não, só para trazer um dado, né? Existem algumas atividades, por exemplo, balcão. Então, assim, balcão, assim, se você tem uma loja aberta 12 horas por dia, né? Tem que estar aberto, tem que ter uma pessoa ali dentro. Então, não é um impacto indireto, é um impacto direto na redução da hora, né? A gente pode até falar assim, vamos supor que não seja 10%, que seja 9%, 6%, mas cada 1% de impacto na massa salarial, o empresário vai ser responsabilizado por um custo maior de 0,6%.
Custos, era essa a questão que eu queria entender também. Vai aumentar?
Não tem como, né? A gente pode até pegar o argumento do Jusimar, que não seja os 10% desse exemplo que eu trouxe para você. Vamos supor que não seja, que seja 8, que seja 7. Não tem como o setor atacadista, que tem margens que ficam em um dígito, você pode falar, um dígito nós estamos falando de 1 a 9, né? Então, não tem como o empresário absorver isso, né? E a gente tem que pensar também que está tendo uma mudança muito maior no nosso país. A partir do ano que vem, a gente tem uma reforma tributária, né? Os pagamentos, né, vão vir de tributos, vão vir através do split payment, né? Então, uma empresa hoje que tem até o dia 21 para pagar seus tributos, ela vai pagar quando o cliente pagar. A Receita já vai se apropriar desse dinheiro. Então, esse capital de giro vai sair da mão do empresário. Entendeu? Então, assim, não tem como o empresário ficar absorvendo todos esses tipos de custos.
Mas não seria uma solução para a sonegação de impostos?
Não, também, concordo. Concordo com isso. Isso é uma solução e isso beneficia o setor como um todo, né? Porque os empresários que trabalham dentro da legalidade, eles vão ser absolutamente beneficiados com isso. Mas a questão do empresário estar no caixa com dinheiro do dia 1º ao dia 21, como a Receita vai pegar o dinheiro no momento do pagamento pelo cliente, né? Esse dinheiro não vai ficar no caixa, esse capital de giro não vai existir.
Mas já não era para existir mesmo, não, porque se ele tem que pagar imposto, não existe.
Eu concordo, mas ninguém vai chegar assim. Se a guia do tributo vem esse dia 21, ninguém vai chegar no dia 2, no dia 3, né? Vai se propor a fazer uma antecipação tributária, né? Esse dinheiro...
Vai pagar no último dia que tem que pagar para fazer esse dinheiro rodar, né?
Para fazer esse dinheiro rodar. Inclusive porque o setor, se você pensar, o pequeno comércio, se você pegar que fica, vamos supor, num bairro afastado de Brasília, quem dá o crédito para esse comércio é o atacadista, porque muitas vezes esse comércio ele não consegue se atender a toda a demanda bancária de documento, de legalidade, de formalidade, entendeu? Então, o setor atacadista que leva esse crédito ao pequeno empresário. Entendeu? Então, assim, você vai falar do tributo, né? A gente tem até o dia 21 para pagar. Correto. Mas, assim, a gente também dá crédito, a gente fica responsável pela inadimplência.
Entendi.
Entendeu? É o nosso vendedor que vai cuidar da reposição. Por exemplo, se uma indústria vende uma caixa com sucos todos do mesmo sabor, vamos supor, o pequeno comerciante ele não vai querer uma caixa com 12 sucos de uva. Então, quem vai fazer essa logística de mandar 3 de peixe é o próprio atacadista. Entendi. Que vai fazer, entendeu? E isso vai exigir manipulação dos produtos, mão,